By Carey using the adjective major. And this is a toss back to Creighton, swinging to the right. Romo is out there to block. Inside the 10 and knocked out of bounds at the 3-yard line.
And it's grabbed by the Cowboys. And heading in is Randall Williams. And he's got a touchdown.
Quando Romo recebeu dois passos, ameaça o passe rápido, muda a direção para o Keyson, esse é touchdown.
The Cowboys were ready.
Yes! Oh my goodness, Des Bryant. Yes!
Des Bryant, but lands on a touchdown.
Starting to play football now, kid, you hear me? Starting to play football now.
Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um podcast do Blue Star Brasil. Mais uma vitória dos Cowboys, 8ª vitória seguida, 8-1, uma puta jogo contra os Steelers, 35-30, até lembro desse placar dessa vez. Hoje é terça-feira, 9:18 da noite, há 20 minutos atrás o Romo saiu da entrevista que ele deu. E a gente vai falar sobre isso logo menos. Mas vamos falar um pouco do jogo dos Steelers antes, que parece ser importante. Plat, tudo bom com você?
Tudo tranquilo, cara. Eu sei que acabou de acontecer a entrevista do Romo, a gente tá meio sem cabeça, mas eu queria te dar os parabéns pela vitória no Fantasy. A gente tem que reconhecer, né, quando um adversário vai melhor do que você. Aconteceu, né? A gente ficou conversando no domingo antes do Zeke jogar e decidir o jogo pra você. A gente ficava torcendo pro Broncos. Não, corre com a bola, não, passa pro Demaryius Thomas. Ficou numa emoção. Mas enfim, tudo certo, cara.
Bom. Luiz, tudo bom?
Depois dessa do Romo não tem como ficar bem, né, mano? A gente que acompanha o Cowboys há muito tempo. Há 10 anos ou mais que isso, é difícil.
Sim. Vamos lá, então vamos falar do Deck, que agora é o titular absoluto, pelo que parece. Ele começou com um fumble, logo depois de um passe para 19, de um passe para 10, que é um dos problemas do Deck, que eu acho que a gente vai conversar mais para frente também, que ele tem um probleminha ainda em sentir a pressão quando vem de trás dele. Acabou sofrendo fumble, Pittsburgh começou na frente, marcou um touchdown, mas foi super mal. Nas conversões de dois pontos. Plat, esse erro de calouro, é de calouro esse erro? Esse erro você acha que pode custar lá na frente por causa da inexperiência do Prescott? Ou você acha que são coisas que poderia acontecer com qualquer jogador?
Então, cara, eu vi um GIF que colocaram no Twitter. Eu vou até deixar o link aqui no post do podcast mostrando os fumbles que o Deck sofreu na temporada contra o Packers e esse. E foram todos muito parecidos, né? O Deck escapou da pressão, aí ele ficou olhando muito para ver as rotas dos recebedores, né? Como elas se desenvolviam. E por ele demorar muito e não fazer outra coisa, não se livrar da bola, o ofensivo deu um tapa na mão dele e ele deixou a bola cair, né? Foram três vezes isso já. Pra ficar de alerta, é realmente um erro de calor, nada que treinamento possa melhorar. A presença dele no pocket, essa noção de que ele não pode ficar muito tempo com a bola. Se ele sair do pocket, ele tem que resolver a situação rápido, mesmo que seja jogar a bola pra fora. Mas acho que ele tem tudo pra superar isso.
Luiz, o que você acha de Pittsburgh indo pra várias conversões de dois pontos e não convertendo nenhuma? Isso que ajudou muito os Cowboys, né, na verdade. Essa defesa dos Cowboys que a gente chama de enverga, mas não quebra, né? E mostrando isso na conversão de dois pontos. Como que você avalia essa defesa indo para a segunda parte da temporada?
Então, eu durante o jogo até comentei lá no grupo falando que essas conversões de dois pontos do Steelers podia custar o jogo, né? Acabou não custando porque a diferença ainda ia dar diferença, mas quando você faz um touchdown, você vai para a conversão de dois pontos 3-4 vezes e o outro time para, você dá uma moral para o outro time, você transfere aquele momento seu de fazer o touchdown para o outro time. Mas foi bom porque a defesa do Cowboys se mostrou consistente, pelo menos, né, nessas jogadas de conversão de dois pontos. E a defesa ela tava com problema porque o Orlando Scandrick também contundiu ontem de novo, ficou fora da parte do metade do segundo tempo. E acabou entrando aí o cara que veio do practice squad, mas coitado, ele não tem culpa nenhuma, foi colocado na fogueira, foi marcar um dos melhores wide receivers da NFL aí. E a defesa, eu acho que ela tem, ela tem se mantido num nível bom, né? Foi a primeira vez que o time tomou mais de 23 pontos, tomou 30, mas eu acho que a defesa ainda tem se mostrado consistente.
Boa. E, Paty, o Zeke, mais uma vez, jogando super bem, 3 touchdowns, 90 e tantas jardas recebidas e mais 114 corridas. E muitas vezes o Zeke, na primeira descida, a gente conseguindo 6 jardas, o que facilita muito o trabalho do quarterback também, né? Você via que quase todos os drives que a gente começava, corria com o Zeke, ele conseguia umas 6, 5, 7 jardas. E o que facilita o segundo, terceiro down, né? Você acha que o Zeke vai bater numa... Que é uma preocupação que a mídia tava. O Zeke vai bater numa parede e meio que acabar com toda essa magia que ele tava tendo? Ou você acha que esse cara é realmente um futuro... Até, eu acho que... Não exagerando, mas pensando muito, muito no futuro. Ou você acha que esse cara é muito especial e que vai entrar no Hall da Fama quando ele terminar a carreira?
Eu gosto de ter muito cuidado, assim, pra falar de calor, né? Porque é muito fácil um calor causar impacto num ano e depois ele começar a perder o brilho, né? Como você diz, começar a cair de rendimento, né? Eu acho que o calor você pode avaliar melhor um calor a partir da segunda, terceira temporada. Mas é inegável dizer que o Zeke correndo pro troféu de calor do ano, né? Porque isso eu acho que é praticamente unanimidade.
Não, eu acho que ele agora tá... é como de MVP, cara.
É, exatamente. É, no mínimo, jogador ofensivo do ano para MVP, porque a gente viu um monte de quarterback na lista, só que você viu o Tom Brady, ele tava na lista, mas teve um jogo ruim, tava outro na lista para MVP, teve um jogo ruim contra o Eagles. O Zeke, acho que ele, pelo menos... se colocou na briga, né, pela disputa, e você vê um calor fazer isso é uma coisa inacreditável. Então você vê o nível que ele tá jogando, uma coisa muito acima do normal. Isso acontecer, acho que uma, duas vezes em toda a história da NFL, e esses jogadores que tiveram esse algo a mais foram pro Hall da Fama no fim da carreira. Então acho que o Zeke tem um potencial muito grande, ele tem tudo para ter uma carreira muito boa, mas... Eu gosto de ter um pouco mais de cautela pra julgar calor, eu não sei com você.
O que ele tá mostrando agora é que ele é realmente um jogador especial e quando você tem um draft, tem a chance de escolher um futuro Hall da Fama, você não deixa isso passar. Luiz, esse foi o único jogo da NFL que teve 7 trocas de liderança. O Cowboys tava perdendo depois daquele fake spike, que até lembrou um pouco do Dan Marino. Eles conseguiram um first down com o Jesse James. O Jeff Heath fez um tackle nele, eles pararam na linha de mais ou menos 20 jardas. O Big Ben fingiu que ia jogar a bola no chão para parar o cronômetro e lançou a bola pro Antonio Brown em cima do McFadden e acabou recebendo um touchdown. O Cowboys voltou 40 segundos, conseguiu ali com 3 timeouts ainda, conseguiu uns passos pro Jason Witten, passos pro Beasley e chegou até a área de field goal, onde depois conseguiu... marcar o touchdown com a corrida do Zeke de 30 e tantas jardas. Isso que mostra que é um time vencedor, porque eu ouvi até comparação com o jogo de 2014 do Seahawks, que foi o statement game, né? Aquele jogo que todo mundo olhou e falou, puta, o Cowboys é realmente de verdade. Esse foi o jogo que realmente separou meninos de homens, assim, que todo mundo falou, puta, ok, o Cowboys não só ganhou de times ruins, ganhou agora de um Pittsburgh em Pittsburgh e com um jogo com tantas emoções, assim.
Primeiro aquela jogada do Spike ali, faltou um pouco de atenção para a defesa, né? Eles tinham ainda um tempo para pedir, não tinha por que ir pro Spike e acabou enganando a defesa e fazendo touchdown. O Cowboys ele tá tendo que se provar toda semana, né? O pessoal fica muito ainda com o pé atrás, todo mundo fala, vamos ver lá agora contra a Green Bay, vamos ver contra o Cincinnati Bengals. Vamos ver agora contra os Steelers. Aí depois vamos falar, vou continuar assim. Mas eu acho que o time tem se provado capaz de chegar longe. Se isso chegar longe vai ser o Super Bowl, quem vai dizer é o final da temporada, o tempo. Mas o time ele tem se colocado em situações favoráveis, né? E quando essa situação favorável é do adversário, o time também tem ido lá e correspondido. A defesa, quando precisou parar alguma jogada importante para dar uma chance para o ataque, parou. o ataque quando precisou controlar o relógio para deixar a defesa fora de campo e o time não correr nenhum risco, também fez isso. Então eu acho que o time está assim, caminhando e se provando jogo após jogo que é um dos favoritos aí a chegar ao Super Bowl e, sei lá, talvez ganhar. Esse time parece para mim ser montado para ganhar, foi montado para ganhar na pós-temporada.
É, o Plácio, lembra aquele jogo, a gente falou do Fake Spike, o Luiz até falou que tipo, não tinha por que eles fazerem isso. Me lembrou muito do jogo de 2014 dos Lions. Não sei se você se lembra que o Matt Stafford também foi até a linha de uma jarda e todo mundo achou que ele ia spike the ball. E ele acabou fazendo o snap e pulando para conseguir marcar o touchdown e todo mundo ficou parado só olhando. Você acha que isso é um problema recorrente nos Cowboys que tem que ser levado em consideração para o futuro?
Olha, acho que é uma coisa que tem que ficar alerta sempre, né? Porque o spike é uma jogada que acontece tanto que o jogador já fica no automático nessa de não se mexer. Mas a gente já viu aí, né? Você mesmo deu esse exemplo em 2013 e agora, essa última rodada que se não acontece uma jogada dessa e perde. E aí? 40 segundos, né? 50 segundos no relógio quando fez. E se tivesse menos? E se o Cowboys não tivesse tempo para reagir? A gente ficaria a gente teria uma derrota de novo. Isso não deveria acontecer, né? Acho que realmente é justificável, né, esse tipo de desatenção, mas é uma coisa que não deveria acontecer.
É, outra coisa, só antes do touchdown dos Steelers, o Zeke fez um touchdown corrido. Se ele para ali, sei lá, na linha de uma jarda, senta, tá correndo, e o Steelers não ia ter outra chance. É. Então, às vezes, falta também um pouquinho de experiência. Tudo bem, a gente ganhou o jogo, ele foi lá, marcou outro touchdown depois, mas era uma coisa que poderia ter sido evitada também.
Com certeza, eu lembro muito bem do Brian Westbrook. Acho que foi, inclusive, contra a gente, cara, porque se eu lembro desse jogo, foi provavelmente contra a gente. É, mesma situação, o Eagles ganhando, a gente precisando parar naquele esquema de sempre, né? Tentando parar fazer um three and out pra conseguir recuperar a bola com tempo no cronômetro. Westbrook consegue achar uma corrida de umas 30 jardas e para na linha de uma jarda pra deixar o cronômetro correr e acabar o jogo, pra não devolver a bola pra gente. É, eu acho que isso é um pouco de experiência também. Não experiência, não sei nem se é ego, ou se é experiência, ou se é vaidade, não sei. Mas é uma coisa a ser pensada também, ser conversada, porque foi desnecessário. É lógico que não deu certo, mas foi desnecessário devolver a bola para os Steelers, sendo que eles poderiam ter ganho. Destaque da partida, Plat.
É, então, cara, acho que como o destaque da partida é, obviamente, o Ezekiel Elliott, eu vou falar primeiro o Dembele, né? Porque é um estádio que estava ventando bastante e ele foi completamente automático, não deu nenhuma chance pro azar, né? A gente viu o Boswell errando um field goal no fim. No intervalo, né? E acho que isso fez a diferença para os Steelers, né? E principalmente por causa das conversões de dois pontos, né? Porque eles realmente não confiavam no kicker. Então, se você somar essas quatro chances que eles foram para dois pontos e não converteram, né? Tal extra point e esse field goal que o Boswell errou, eles provavelmente teriam um jogo muito mais confortável ali na hora do fake spike. Eles poderiam gastar nossos três pedidos de tempo, chutarem um field goal para ganhar, ou já até terem ganho, né? Nesse começo. Então eu vou falar o Dembele e vou falar o Byron Jones também, que jogou muito bem.
Tá quem é o Léo, hein? Vai, Luiz.
O cara acabou de roubar o meu destaque. É, seria exatamente. O Byron Jones.
É, eu ia falar o Byron, mas...
É, teve 12 tackles na partida, foi bastante importante. Então eu vou pro óbvio, que o Elliott teve aí 209 jardas somadas totais, né? E foi um cara importante quando o time tava atrás do placar e quando também à frente.
Bom, então vou ter que falar o 10 por toda a emoção que teve no jogo. Pra quem não sabe, o 10 perdeu o pai na madrugada anterior da partida. Você pode perceber que quando ele marcou o touchdown, ele nem fez o X, ele meio que fez o Ozinho que ele fala, que é do patrocinador dele, do Rockstar. É Rockstar? O agente dele? É esse o nome da...
Eu acho que é do Jay-Z.
Rock Nation.
Rock Nation, boa, Rock Nation.
Rock Nations.
Fez ali, porque provavelmente ele tem que fazer. Não sei se ele contratou de verdade, eu tô chutando aqui. Posso estar falando a maior besteira do mundo. É, depois ele só ajoelhou, apontou pro céu, pro pai dele, que ele perdeu. Então, 6 recepções, 116 jardas, eu acho, um touchdown de 50. É, eu acho que por toda a emoção envolvida nisso, eu acho que 10 vale a pena ser mencionado nesse jogador da partida. Luiz?
Não, você vai falar que foi bem mencionado mesmo, porque a gente sabe, quando se alguém aí já perdeu algum parente, a gente sabe como a gente fica, e o cara ainda ter a disponibilidade, o sangue no olho pra jogar no outro dia, é difícil.
Sim. Passando muito rápido agora, que eu acho que o Plat vai querer falar sobre a Bold da semana passada.
É, acho que acontece uma vez, acho que pelo menos uma vez por temporada alguém de nós acerta a Bold, e você acertou, né, Rafa? Fala aí.
Acertei, foi uma puta de uma semana, né? Cowboys ganhou, ganhei de você no Fantasy e ainda acertei a Bold. Pra quem não lembra, eu falei que os pontos do Cowboys na partida mais os pontos do Zeke no Fantasy somariam mais de 70 pontos. O Zeke fez 38 pontos, o Cowboys, como a gente já sabe, fez 35. Então, somando aí, se eu errar, que eu sou muito ruim de matemática mesmo, deu 73. Então, acertei. É, vamos ver se alguém mais vai acertar essa...
Troféu joinha temporada. Pra você.
Muito obrigado. Plat, os machucados, por favor, da semana.
Então, cara, acho que não tem muito a dizer por agora, né? Porque eles só costumam divulgar lista de lesionados lá pela quarta, quando isso na terça-noite. Falaram que a lesão do Skendrick não era séria, então ele não deve perder muita coisa aí do fim da partida. E isso, né, cara? E a lesão do Claiborne falou como mais grave, né? O tempo devia ser maior, mas por enquanto não tem nada. É, eles estão vendo isso bem, né? A gente vai ver como é que ele. Recuperação, mas. São pra gente é só isso.
Boa. É, eu acho que agora vai chegar na parte que todo mundo tá esperando. E que eu acho que pra muitos de nós dói até de falar. Sabe, pra mim tem sido bem difícil essa última hora. É, eu assisti acho que umas 2-3 vezes já a entrevista. Pra quem não sabe ainda, o Romo... Ah, você já deve ter sabendo, né? Porque deve estar no site, tá na internet, tá em tudo quanto é lugar. O Romo deu uma entrevista coletiva falando que ele agora é o reserva. Mas eu acho que acima de discutir sobre o que vai acontecer daqui pra frente com os Cowboys, e isso eu acho que a gente vai ter muito tempo pra conversar, eu acho que o mais importante pra conversar agora, como que o Romo lidou com a situação, porque eu acho que ele é o meu maior ídolo de todos os esportes e da vida, assim. Não da vida, obviamente, mas em relação a esportes, em qualquer esporte, ele é o meu maior ídolo. E ver como ele... o que ele falou e como ele lidou com a situação que deve ser tão difícil pra ele, só faz eu admirar mais ainda o cara e só faz eu idolatrar ainda mais, porque... Ele subiu no pódio, ele falou que não ia responder nenhuma pergunta, que ele tinha um texto que ele gostaria de ler. E esse texto que já tá no site, eu tô com ele aqui em inglês ainda, e eu queria só ressaltar alguma das falas dele. Provavelmente você já leu, você já assistiu os vídeos e tal, mas eu acho que teve algumas coisas que ele falou que foram muito pontuais e que lembra muito do começo da carreira dele, né? Porque quando ele virou titular em 2006, ele ganhou a posição do Bledsoe, que tava jogando super mal. E o Bledsoe falou que ele estaria apoiando o time, ainda sendo um líder e que ajudaria o Romo e tal. Mas o Bledsoe disse uma coisa que eu acho que se o Romo tivesse falado hoje, a gente ficaria com... Não estaria admirando o Romo tanto. E o Bledsoe falou que... Pra quem não sabe, o Bledsoe era um puta de um quarterback na década de 2000 e tal. Jogou em 93, ele foi draftado, inclusive, pelo Bill Parcells. Mas ele jogou super bem no Patriots e tal. E perdeu o lugar pro Brady, como todo mundo já sabe. E depois pro Romo. Mas ele disse que... eu vou traduzir aqui, tá? Foi, obviamente, eu gostaria de ainda ser o cara. E eu realmente acredito, no fundo do meu coração, que esse time tem a maior chance de ganhar se eu for o titular. Isso foi uma coisa que o Romo nunca falou. Inclusive, o que ele falou foi... Futebol americano é uma meritocracia e nada é te dado. Você tem que conseguir, você tem que merecer... Isso todo dia e todo dia. Você tem que provar. E é assim que a NFL é. E é assim que o futebol americano funciona. E ele ainda foi além e disse que o Prescott é um grande exemplo disso. E o que ele fez? Ele ganhou o direito do seu quarterback titular. E ele ainda disse, por mais difícil que é pra mim dizer isso, ele ganhou o direito de ser titular. Plat, quando você vê um quarterback que passou por tudo que ele passou, tantas cirurgias nas costas, tanto dinheiro que ele tem, ele poderia sair facilmente da NFL, ou ele poderia ir pra outro time. E você vê que o cara diz essas coisas, fala assim, puta, esse é o melhor pro time. O Deck merece essa chance. É, apesar. Ele nem falou apesar, né? É, o Deck merece essa chance. Essa chance. Plat, como que você olha pro cara agora e vê ele ali no, na sideline?
Olha, acho que você precisa mesmo ter. Pra fazer o que ele fez, né? Chegar e falar. E falar que o Deck mereceu ser titular, porque se você pega, você mesmo tava falando, você pega a carreira dele, ele tá 13 anos em Dallas, ele virou titular em 2006, a quantidade de time ruim que ele pegou fazia o time ficar minimamente competitivo, né? Em 2013 ele teve a pior defesa da história, conseguiu deixar o Cowboys com chance de playoffs até a última semana. Você vê a quantidade de jogo ruim que ele teve, de temporada ruim que ele teve, né? E agora que o Cowboys consegue montar um time forte, um time que pode brigar na pós-temporada, bate de frente contra qualquer outro time na liga, o Cowboys vai lá e decide colocar um calouro que venceu 8 jogos seguidos. Eu acho que qualquer outro jogador ficaria muito puto, ou não faria o que o Romo fez, né, nessa declaração dele, né? Porque foi de uma humildade incrível, né? Ele falar que não quer que isso afete negativamente o Deck, ele respeita muito a decisão, né? Ele sabe que, pô, eu não perdi a titularidade por culpa do Deck, né? E foi como ele falou, véio, por mérito do Deck. Então, o Romo é um cara sensacional, cara. Você vê que ele é uma pessoa diferenciada por causa disso. E você vê que a história de que, o vestiário tá rachado por causa de se o Cowboys resolver com o Tony Romo, você olha pra uma atitude que o Romo fez como essa, você vê, cara, não tem como o Cowboys ter um vestiário rachado se o Romo virasse titular e o Deck voltasse a ser reserva, porque o Romo é um jogador da equipe, ele coloca a equipe em primeiro lugar antes da carreira dele. Então, é sem palavras, cara. Acho que o Deck precisa jogar muito bem, porque eu acho que a primeira chance que o Romo tiver, se ele tiver mais uma chance como titular do Dallas, eu acho que ele vai jogar com sangue nos olhos, não vai desperdiçar essa oportunidade, não.
Luiz, você que acompanha a NFL desde 2006, se não estou enganado, é isso mesmo?
Isso.
A gente começou a ver na mesma época, então, e a gente viu a carreira inteira do Romo se desdobrar. A gente viu o cara que ganhou em 2006 do Colts, que tava ainda invicto. Ele ganhou, inclusive, foi dia 19 de novembro, acabei de ver aqui. São 4 dias contando de agora. E, sei lá, eu tô muito chateado, cara, de verdade, porque eu realmente acho que o Romo ainda é o melhor quarterback. E ele falou na entrevista, tipo, é inútil falar que tem alguma coisa mágica acontecendo nisso. Tá todo mundo vendo que tem alguma coisa especial nesse time. Eu só não acho que o Romo, trocando o Deck pelo Romo, ou o Romo pelo Deck, essa magia sumiria. Não sei, eu acho que o Deck tem muitos problemas que são escondidos por quão bom esse time é. E isso faz meu coração partir, porque eu sei que o Romo pode levar esse time ainda pro próximo level e ser melhor. Isso é uma coisa que ainda me deixa chateado. Eu queria saber como você se sente em relação a isso, na questão emocional mesmo.
Então, primeiro que, assim, como você falou que ele é seu maior ídolo aí dos esportes, até hoje, 8 horas da noite, o meu era o Ayrton Senna. Agora passou a ser o Romo. E, tipo, quem me conhece sabe que eu sou muito fã, tipo, do Ayrton Senna e tudo, mas o Romo, depois de hoje, ele conseguiu passar o Ayrton Senna pra mim. Mostrar a humildade que ele teve de aceitar uma situação que, pra um cara que é titular na liga há 10 anos, não é qualquer um que tem essa atitude que ele teve. Eu arrisco dizer que se fosse qualquer outro quarterback aí badalado, Tom Brady, Eli Manning, outra coisa, qualquer outro, a situação ia ser diferente, ia ser pedir pra sair, uma coisa do tipo. Ele só mostrou o grande homem que ele é. Dentro, ele já mostrou o que ele, dentro de campo, ele já mostrou do que ele é capaz. E fora de campo, ele vem mostrando cada dia mais o ser humano que ele é, né? Porque a gente, às vezes, a gente admira uma pessoa porque pelo que ela faz, né? Pelo trabalho dela, no seu trabalho em si. Mas o Romo a gente consegue admirar fora também, né? Cada declaração que ele fala, que ele tem, mesmo quando quando o time teve mal, ele sempre puxou a responsabilidade para ele, mesmo sem precisar disso. Tanto que as pessoas são totalmente injustas quando se referem a ele. É, a gente fica chateado de, como você disse, eu acompanho há 10 anos, a gente acompanha o Romo desde o começo, e a gente fica chateado de ver que, não sei, talvez se o Dak Prescott consiga um Super Bowl, será que esse é o fim do Tony Romo em Dallas? A gente não sabe, mas se esse for o fim, é o pior fim possível que eu podia esperar. É ruim, a gente fica bastante triste, as pessoas vão falar, nossa, os caras ficam tristes por causa de um time de futebol americano, não sei o quê, mas se você pensa assim, você não tem noção do que é o futebol americano e a atitude das pessoas dentro do seu trabalho e fora dele pode mexer com outro ser humano.
É que eu acho que tipo, nesse mundo que a gente vê tipo, Trump sendo eleito e tal, você vê tanta coisa ruim, tanto ódio, tanto individualismo.
Sim,
quando você pega um cara que realmente fala, puta, nada é maior que o time, mesmo eu que sou, tipo, provavelmente, pelo menos o melhor quarterback da história do Dallas Cowboys, talvez, não sei. É super discutível isso. Claro que o Romo não ganhou nada, mas eu acho que é uma discussão super válida. E quando um cara fala, não tem nada maior do que o esporte, e é isso que o esporte faz de tão bom, e não tem nada maior do que essa organização, que é o Dallas Cowboys, e se coloca abaixo disso e respeita a posição e o momento do time, eu acho que isso... Eu acho que não tem uma palavra em português pra traduzir, mas esse é o ultimate team player, é o cara que só quer o bem do time, não quer o bem próprio, porque seria muito fácil ele ir lá, como o Brett Favre, que nunca ajudou o Aaron Rodgers.
Sim.
Sabe que o Romo vai estar ali pro deck. Ele até falou, eu acho que o Dak sabe que eu vou estar ali pra ele e eu sei que o Dak vai estar ali pra mim, sabe? Eu acho que ainda a lição de vida que ele deu, falando que na vida você encontra alguns momentos que você tem que enfrentar o cara que tá na sua frente e o cara que tá dentro de você, né? E quando você acaba entendendo o cara dentro de você, o cara à sua frente não importa mais. Eu acho que isso é uma coisa que até o momento que você se entende, se você se respeita e você sabe a sua posição em relação ao mundo, eu acho que todo o resto acaba se resolvendo de uma forma pacífica e com uma paz de mente aceitável. Eu tenho certeza que ele tá super chateado, mas eu acho que é uma lição de vida, e não só de esporte, o que o Romo tá passando e o que o Romo fez pra como lidou com essa situação toda, não é, Luiz?
Ele tá chateado. A gente viu a postura dele já na coletiva, né? Ele é um cara que sempre chega sorrindo, sempre brinca com os repórteres, ele chegou bastante sério. Quando ele começou a falar, a expressão dele mudou um pouco, dá pra ver que ele tá chateado com a situação, não é pra menos, ele tem que estar chateado mesmo. Eu acho que se ele não tivesse chateado, seria um problema maior, porque eu acho que pior do que o cara querer procurar outro time, é alguém se acomodar com essa situação, e ele visivelmente não tá acomodado com isso. Ele vai trabalhar para ter mais uma chance, como ele falou. Eu ainda não acabei o que eu tenho que fazer. Eu ainda quero jogar e jogar em alto nível. E como você falou, que tem uma magia acontecendo, isso é óbvio. Mas eu acho que com ele, essa magia seria tripla. A gente não pode também ser injusto e falar que o Dak Prescott não tá fazendo um bom trabalho. Ele tá fazendo um ótimo trabalho. A gente não discute isso. Mas a gente que acompanha Cowboys há tanto tempo, a gente sabe do que o Tony Romo é capaz. Quem acompanha há menos tempo viu em 2014 o que ele é capaz, que uma decisão, uma coisa na regra foi determinante para tirar um time que poderia ter chegado muito mais longe. E esse ano eu acho que com o Romo a gente poderia chegar muito mais longe ainda. Se vai chegar longe do Prescott, o tempo vai dizer, mas com o Romo chegaria mais longe aqui.
Sim. Plats, quer acrescentar alguma coisa? Porque eu não sei, eu achei até bem difícil comentar sobre o que tá acontecendo com o Romo e... Sei lá, cara, eu só tenho um respeito máximo pelo cara depois de tudo que ele fez e o que ele tá fazendo. Você quer falar mais alguma coisa?
Ah, cara, acho que vocês já resumiram bem o sentimento que a gente tem por ele, né? Acho que no fim, acho que só fica o sentimento de gratidão, né? Porque Cowboys, antes do Tony Romo, era um time completamente inconstante, um time que tava desde que o Aikman saiu, estava completamente largado, né? Não conseguia manter bons jogadores, sempre ia mal, né? Não tinha temporadas boas, tinha uma aqui, só que era mais obra do acaso do que realmente, pô, esse time é bom, esse time tem futuro. E desde que o Romo chegou, o time realmente voltou a ser competitivo. Você vê isso pelo fato de que o Romo nunca jogou uma partida por Dallas automaticamente eliminado dos playoffs. Então você vê que com ele em campo, o time subiu mais um degrau, vamos traduzir para esse termo, né? Então você viu o que o Romo trouxe pro time, né? O nível que ele colocou o time. E isso se traduz nos números dele, né? Ele é líder histórico do time em jardas aéreas, em touchdowns lançados, em várias outras. Ele é o terceiro melhor quarterback da história no rating. Então você vê que ele realmente jogou muito. Ele é passível de crítica, obviamente, né? Todo mundo é passível de crítica, não existe alguém perfeito. Então, mas acho que muitas das críticas dele em cima da carreira dele foram injustas, né? Falar que ele é um amarelão, que o Cowboys não ganha jogo em playoff só por causa dele. Então tem muita coisa aí que jogam nas costas dele e não é verdade. Então, por um cara passar tudo que passou e chegar nesse momento da carreira e dar um passo para trás e deixar o deck realmente jogar sem pressão, ele via público e falar isso, né? Principalmente para tirar da mídia a encheção de saco que seria depois, por exemplo, e se o deck jogar contra o Ravens e jogar mal? A mídia, pelo menos a câmera, ficaria toda hora focando no Romo. Aí ficaria uma semana conversando. Romo tem que voltar a ser titular? Romo tem que voltar a ser titular? E o Romo ter vindo a público para falar isso mostra que ele não quer esse tipo de coisa afetando o deck, né? Porque o Romo já sofreu muito com isso. Acho que até 2013, 2014, todo ano ficavam falando. Romo deve ser... O Cowboys deve dispensar o Romo. O Romo é realmente o cara pro Cowboys. Como sabe como é ruim fica uma imprensa, tá, até a torcida ficar enchendo o saco em cima disso. Então ele ter feito isso mostra realmente o caráter dele, né? Mostra que ele realmente é um cara fora de série. É realmente um ídolo dentro e fora de campo.
Sim. Bom, acho que o Luiz vai escrever também um texto sobre o Romo, colocando mais detalhadamente, eu acho que o sentimento de todo mundo daqui. Mas a temporada continua, estamos 8-1, só tem um motivo pra estar alegre. Não acho que ninguém tá falando mal do deck, por favor. Todo mundo apoia o deck, agora ainda mais. É claro que a gente queria ver o Romo, por motivos que já foi explicado aqui umas 10 vezes, mas tamo junto com o deck, vamos apoiar o moleque. E Cowboys, como o Romo ensinou a gente, o Cowboys é maior do que tudo. Maior que qualquer jogador, pelo menos. Luiz, próximo jogo, Cowboys e Ravens. E o Ravens é o único time que o Dallas nunca ganhou. O Cowboys vem de 12 vitórias seguidas antes do Thanksgiving. E obviamente, eu tô mencionando isso porque o próximo jogo depois do Ravens é no Thanksgiving contra os Redskins. Luiz, você acredita na vitória? O que a gente tem que fazer para parar o ataque do Ravens, que é fraco, né? Que é fraco, não tem jogo terrestre. E o Flacco também tá cometendo muitos turnovers. É um daqueles jogos como dos Browns, que por mais que a gente saiba que a gente é melhor, pode acontecer. Não que tenha acontecido nos Browns, mas é como a gente levou na semana anterior. Pode ser aquele jogo que complica alguma coisa?
Pode sim. O Ravens jogou na outra semana contra o Pittsburgh Steelers e ganhou o jogo, né? Tudo bem que o jogo dos Steelers foi horrível, mas a gente não... Uma coisa que sempre me deixa tranquilo por causa do Jason Garrett é a seriedade que entra em todos os jogos. Foi assim contra o Cleveland Browns também, que o time até tomou um susto no começo do jogo lá com uma sequência de jogadas logo no início e acabou com um field goal. Mas com o Jason Garrett eu fico tranquilo que todos os jogadores vão entrar focados e vão dar o seu melhor para sair com a vitória. O time do Ravens não é grande coisa, né? Tem tido bastante problemas. O Flacco tem se mostrado realmente o que ele é, que eu acho que ele é isso aí. Ele teve algumas temporadas acima do que ele pode fazer, mas eu acho que o Flacco é esse que tá jogando hoje. Tem sofrido bastante interceptação. Quando é pressionado, tido problemas para completar os passes, tem jogado muita bola fora, o jogo terrestre deles é praticamente inexistente, e a nossa defesa tá bem até contra o jogo terrestre, então eu acho que é um jogo que, se o Cowboys entrar levando do jeito que tem que levar, como foi contra o Cleveland Browns, como foi contra o Cincinnati Bengals, o time tem tudo para sair com a vitória, e é óbvio, é um favorito até pela campanha dos dois times.
Boa. Plot, aqui na pauta está escrito sobre a defesa, mas antes de falar sobre a defesa, eu queria comentar sobre o Deck rapidinho. Você acha que o Deck agora vai jogar com uma responsabilidade? Ele que, pra quem não lembra, pra quem não sabe, ele cresceu como um torcedor dos Cowboys. E agora que ele vai realmente substituir o Romo, e que a era do Romo acabou em Dallas, e ele é o sucessor, você acha que tem uma responsabilidade ainda mais? Você acha que ele vai jogar ainda com mais... Não que ele tenha jogado com menos vontade, mas você acha que ele ainda vai ter mais vontade de ser... de mostrar que ele é o melhor quarterback do roster em respeito ao Romo?
Eu acho que sim, mas acho que entra um ponto que pode ser negativo pro Deck, porque até então ele tava jogando meio que sem pressão, porque em 2015 os reservas só ganharam uma partida em 12, então se você coloca o Deck em campo, porque seria o terceiro quarterback do elenco, né, pelo menos até o começo da pré-temporada, você não esperava que ele fosse fazer muita coisa. Então ele entrou em campo no sentido, olha, você precisa deixar o time minimamente competitivo, ou seja, olha, você não pode repetir o que o Cowboys fez em 2015. E mesmo se ele repetisse, se ele ganhasse só um jogo, se o Cowboys tivesse 1-8, a gente ia estar falando, ó, o cara é calor, é quarta rodada, não se adaptou, o time ainda continua não tão bem. Ele não teria tanta culpa assim, por exemplo, se ele fosse escolhido na escolha do Zeke, primeira rodada. Aí ele teria muito mais pressão, né? Ele jogando como um quarterback de quarta rodada, com o Romo pra voltar, ele não tinha muito essa pressão. Olha, eu vou fazer o meu melhor, e se não acontecer, no pior dos casos, o Romo volta e vai jogar bem. E no melhor dos casos, eu vou, pelo menos, pressionar a titularidade do Romo. Agora que ele conseguiu garantir essa titularidade, ele tem o que perder, vamos dizer assim. Então acho que isso pode gerar uma pressão a mais, só que eu acho que o time todo tá fechado realmente com isso. Eu não acho que o time vai deixar sentir essa pressão, nem o próprio Romo vai deixar o Deck sentir essa pressão de, olha, se você jogar mal, eu vou estar aqui e vou pressionar pra ser titular. Então... que involuntariamente pode sentir essa pressão, mas eu acho que o time vai fazer de tudo para não sentir.
Boa. Luiz, voltando pro jogo dos Ravens, a gente vê uma defesa com alguns problemas, mas ainda uma defesa forte. Tem o Terrell Suggs, tem o CJ Mosley, tem até o Eric Weddle, que passou muito tempo da carreira no Chargers, e ficou dividido entre Cowboys e Ravens depois que ele foi demitido de San Diego. Como que a gente pode explorar essa defesa aqui, que sempre teve uma tradição de ser muito forte, com o Ray Lewis e com o Terrell Suggs e com todos esses jogadores, o Ed Reed, obviamente. Como que a gente pode explorar essa defesa que tem uma tradição e uma camisa tão forte?
É manter o plano de jogo que tem dado certo até agora, né? Correr com a bola, controlar o relógio, apesar que contra os Steelers a gente teve uma diferença menor, se não me engano eles ficaram na frente controlando o relógio, mas o Cowboys tem controlado bastante o relógio. Utilizado, o Dak tem utilizado bastante os passes curtos, né, nos últimos jogos, agora que ele tem se arriscado mais nos passes longos. Mas a defesa do Ravens, ela ainda tem problemas, né, com o jogo corrido. Ela é a 28ª pior, se eu não me engano, contra o jogo corrido, e contra o passe também a 25ª. Então é uma defesa que, apesar de ter bons talentos individuais, ela tem bastante problema ainda controlando, né, colocando o ataque em situações favoráveis. No jogo contra o Cleveland Browns, na quinta-feira, tiveram alguns problemas até contra o Cleveland Browns, principalmente contra o Isaiah Crowell, que recebeu alguns passes no meio da defesa e teve algumas boas jogadas. Então acho que é manter o plano de jogo e continuar explorando o que o Cowboys tem explorado até agora, né? Esses passos curtos, a corrida e numa jogada ou outra, um passe mais longo.
Boa, vamos pro bold então. Plot, qual o seu bold?
Porra, só pra falar aí do Luiz, ele falou que a defesa do Ravens é a 28ª pior. Não seria a 28ª melhor, né? No caso, a 4ª pior.
É, isso aí, foi mal.
Pô.
Tá certo.
Vamos lá, Plot, bold.
Cara, minha bold é que o deck vai ter mais jardas do que o a dupla de running backs do Ravens.
Correndo.
No caso, o Terrence West e o Kenneth Dixon.
Mas o deck vai ter mais jardas corridas.
É, claro.
Ok. Luiz.
Byron Jones, primeira interceptação da carreira na NFL e ainda retornada pra touchdown.
Boa. Cowboys bate o recorde da temporada de sack e consegue 6 sacks na partida. Palpite, Luiz.
35-10.
Ousado. Plot.
Então, vou apostar num 30-14.
Tá fácil, hein? Eu vou falar 27 a 21. Acho que vai ser um pouquinho mais pegado esse jogo. Mas é isso aí, galera. Primeiro jogo do deck como titular. Titular. Cowboys 8-1. Lembrando que tá só dois jogos à frente do Giants, que tá em segundo com 6-3, depois da vitória deles no Monday Night contra os Bengals. Semana passada toda a NFC East ganhou. Tá uma divisão surpreendentemente difícil, então toda vitória é muito importante. Mas é isso aí. Na semana que vem, eu acho.
Rafa, só um último recado aí.
Fala aí.
É que acho que o pessoal ouviu aí a gente falando sobre o Romo. Eu só queria dizer que a gente, de forma nenhuma, não gosta do deck. A gente só tá triste realmente pelo Romo. Não que a gente critique. A gente critica o deck, mas de uma forma construtiva pra ele realmente melhorar. Mas isso não significa que a gente não goste dele, né? Acho que só pra deixar isso claro pro pessoal. E também falar que o jogo contra o Raven vai ser 4 horas da tarde, né? O horário de Brasília. E vai ter transmissão da ESPN.
Boa, boa. Não tem lembrado.
Mais um jogo aí que a gente vai poder ver o Dallas sem recorrer ao link pirata, né? Então, mais uma boa notícia aí pra gente.
Isso aí. Bom, então é isso aí. Primeiro lugar no Fantasy. Plat fora dos playoffs no momento. Dak Prescott titular. E bora pra próxima semana. Falou, um abraço.
Falou.
Known for making plays like the playmaker. Micah Irvin, that's my all-time favorite. Legendary, just like Troy Aikman. Emmitt Smith, that's the all-time greatest. Woo! Roger Staubach, that's an icon. Like Deion Sanders was on the punt return. Name a franchise with more living legends. R.I.P. to Tom Landry.